convidada.
O presidente dos Estados Unidos e o primeiro-ministro israelita reúnem-se esta terça-feira em Washington. Em causa está a segunda fase do acordo de cessar fogo na faixa de Gaza e, por arrasto, a sobrevivência do atual executivo de Israel. Sónia Sénica, investigadora integrada do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, fala da importância desta visita, sublinhando que Benjamin Netanyahu é o primeiro líder estrangeiro a deslocar-se à Casa Branca desde a tomada de posse de Donald Trump.
Demonstra uma mensagem muito clara politicamente que, em termos de política externa sob a administração de Donald Trump, Israel emerge como um parceiro muito relevante e privilegiado. Nós sabemos que estão, de facto, dinâmicas em curso de conflitualidade, quer na Europa, quer no Médio Oriente, e Trump já deixou muito claro que qualquer uma das duas terá de ver uma resolução, e nomeadamente no Médio Oriente, o apoio a Israel, obviamente, passará por, no fundo, criar uma nova arquitetura de segurança regional, mantendo o reforço da posição de Israel, tentando com isto, obviamente, dissuadir e conter aquilo que é, no fundo, a influência, sobretudo, de Teherão. E, nesse sentido, fica aqui muito vincada nesta primeira deslocação de um líder estrangeiro a Washington para se encontrar com Trump, no fundo, essa linha permanente de política externa norte-americana, que, como sabemos, privilegia muito mais com Trump a dimensão bilateral do que propriamente o multilateralismo.
Esta cimeira Trump-Netanyahu marca o arranque das conversações com vista à concretização da segunda fase da trégua entre Israel e o Hamas. Esta segunda fase começa bem quando se sabe que Israel continua com a operação na Cisjordânia?
Começar por dizer que este é um cessar-fogo que foi alcançado ao longo de muitos meses de intensas negociações sobre mediação internacional, também norte-americana, e com muita dificuldade de conseguir-se consertar a posição das duas partes. Ainda assim, foi importante que o efeito Trump conseguisse, no fundo, pressionar, eu creio que sobretudo Israel, para aceitar as condições do Hamas neste momento. Relativamente àquilo que é, no fundo, os objetivos e a dificuldade de se avançar com a implementação deste acordo, mostra claramente essa fragilidade, mas também mostra, por outro lado, do meu ponto de vista, que é, no fundo, Washington está a ditar a cadência dos eventos da parte de Israel. Eu relembro que este foi um acordo e uma proposta de acordo avançada por o então presidente Biden e, obviamente, foi dada a entender que seria um acordo de proposta da liderança de Netanyahu. Rapidamente percebeu que havia aqui uma estreita articulação entre Israel e Washington para, no fundo, se conseguir esta paragem nas hostilidades militares, sobretudo por causa de uma crítica muito grande tecida em termos internacionais. Neste momento, claramente, Netanyahu desloca-se, do meu ponto de vista, a Washington para, ponto um, mostrar que é um país que conta com o apoio dos Estados Unidos. É absolutamente vital para, no fundo, alavancar a credibilidade e o prestígio internacional de Israel, quer na região, quer em termos internacionais, que, como sabemos, estava a ser minimizada. Ponto dois, que, de alguma forma, não há credibilidade da parte de Israel face ao Hamas no cumprimento do acordo e dos seus procedimentos, e por isso é preciso articular novamente com o seu parceiro norte-americano. Terceiro ponto, continua a persistir aqui uma grande pressão, como sabemos, sobretudo interna, das famílias dos reféns para se alcançar a libertação dos mesmos ou a restituição, entendamos, dos presídios às suas famílias, para encerrar aqui, digamos, um ciclo de trauma coletivo da sociedade israelita.
Esta segunda fase prevê a libertação dos restantes reféns, a declaração de uma calma sustentável no território e a retirada total das tropas israelitas da faixa de Gaza, do corredor de Filadélfia, na fronteira com o Egito. Esta questão aqui do corredor de Filadélfia é uma questão muito sensível e que Israel já disse que não vai querer abrir mão.
É sensível, é muito ambiciosa, naturalmente exigível pelo Hamas, mas que não vai ao encontro daquilo que são, no fundo, as garantias de segurança exigidas por Israel, como dizem muito bem. E, portanto, a dificuldade de conseguir cumprir com as exigências de parte a parte remete, desde logo, para a falta de confiança mútua, que várias vezes tem posto em causa a implementação deste acordo. Remete também para uma necessidade de que os mediadores internacionais, sobretudo os Estados Unidos, se empenhem para, no fundo, com os restantes parceiros e mediadores, consigam obrigar as partes ao cumprimento do estipulado, mas não é garantido, do meu ponto de vista, que se consiga essa segurança de parte a parte para, no fundo, alavancar o cumprimento total deste cessar-fogo. São várias fases, indiciando claramente uma grande fragilidade, sendo que, como sabemos, a fase seguinte remete para a necessária implementação da fase anterior. Portanto, tudo isto exige aqui um grande traquejo na dimensão das exigências político-diplomáticas, mas, sobretudo, eu creio que Netanyahu, com esta visita a Washington, quer mostrar força, que era algo que nesta fase não estava a conseguir projetar também, por exemplo, para o próprio Hamas.
Netanyahu, que tinha prometido erradicar o Hamas, não o conseguiu fazer, e Netanyahu, que está também muito fragilizado, mesmo no seio da própria coligação.
Exato. Nós temos aqui várias questões relativamente a esta conflitualidade, tem minado aquilo que é a legitimidade, fizemos política da liderança Netanyahu. Muitas dificuldades na própria gestão, mas há uma coisa que me parece vincada. Netanyahu, ao ceder às exigências de Trump com este cessar-fogo e este acordo alcançado, acabou por, em certa medida, pôr em causa ou perigar a sua própria preservação na governação de Israel. E, aliás, notou-se pelas diversas fragilidades dentro da coligação governamental e por aquilo que foram algumas saídas de ministros importantes que apoiavam Netanyahu, como sabemos. Obviamente que nesta fase só poderá tentar alavancar a dimensão externa para se reforçar também internamente, porque a maneira de afastar as críticas e a falta de legitimidade internamente é, no fundo, projetar essa ideia de força enquanto liderança que consegue gerir um difícil dossiê, que é, por exemplo, a restituição e a libertação dos reféns que ainda estão em cativeiro por parte do Hamas e dos seus movimentos mais próximos. Relativamente às ambições de Netanyahu desde o princípio, eu creio que, de alguma forma, a preservação da sua liderança, a desresponsabilização pelo ataque perpetrado pelo Hamas no 7 de outubro, não conseguir que Israel seja um Estado que garante segurança aos seus cidadãos, é obviamente o que está a ser julgado ao longo destes vários meses de conflitualidade e de liderança política de Netanyahu.
O que é que procura Donald Trump no plano diplomático? A normalização das relações, por exemplo, de Israel com a Arábia Saudita?
Sim, em certa medida será também essa normalização, que aliás já estava em curso, como sabemos, mas Trump quer muito emergir, e aliás foi dito pelo próprio, na sua tomada de posse, como uma liderança pacificadora em termos internacionais. Claramente, um Estado com grande poder em termos internacionais, sob a sua liderança, que consegue, por um lado, a produção do interesse nacional norte-americano, mas por outro também projetar essa imagem de pacificador em termos internacionais, terminar com as dinâmicas de conflitualidade, que em última instância põe em causa, se quisermos, os próprios interesses norte-americanos e aquilo que é uma grande exigência em termos daquilo que é o fornecimento de equipamento militar ou o financiamento a alguns países, seus aliados até agora, que de facto têm necessitado desse mesmo apoio, quer acabar com essa dimensão e, segundo aquilo que se diz também, há aqui uma ambição até pessoal, Trump, de querer ser nomeado, por exemplo, para o Prémio Nobel da Paz com este alcançar da pacificação, quer no Médio Oriente, quer também na própria Ucrânia.
Donald Trump, que de resto cometeu o gafe quando falou na transferência de palestinianos de Gaza para o Egito e para a Jordânia. Egito, Jordânia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e o Qatar divulgaram uma posição conjunta rejeitando quaisquer planos para transferir populações palestinianas.
Eu creio que terá sido uma comunicação pouco cautelosa da parte do presidente norte-americano, que até podia, aliás, pôr em causa a continuidade do cessar-fogo e aquilo que é, no fundo, uma eventual retoma de negociações para a ação dos dois Estados, o reconhecimento do próprio Estado palestiniano por Israel e em termos internacionais, e isso obviamente mina o chamado processo de pacificação e estabilidade do Médio Oriente. Não é abonatório para a posição de Israel, mas também não é abonatório para a posição do Washington naquilo que quer emergir como um pacificador. Obviamente foi completamente descartada essa possibilidade, sobretudo pelos países vizinhos, seriam os países de acolhimento, tanto a Jordânia e o Egito, que não querem continuar a ser países receptores de fluxos migratórios e neste caso até seria forçado por parte dos palestinianos. Portanto, está completamente fora, não vai ao encontro da necessidade da causa palestiniana e daquilo também que são os países que, de alguma forma, acalentam uma nova arquitetura de segurança no Médio Oriente, estável e abonatória para qualquer um dos lados.
Sónia Sénica, investigadora integrada do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, ela que foi a nossa convidada nesta terça-feira.